Material esportivo, artesanato e souvenirs, serviço de apoio para eventos e turismo e lazer estão entre os melhores negócios revelados pela pesquisa anual da Acomp, que mostra os 10 melhores negócios para o ano no Brasil. Sobre esse assunto, eu converso com o diretor da Acomp, engenheiro especialista em gestão de empreendimentos e risco, também professor da FGV, Antônio César. Boa tarde, Antônio César. Bem-vindo aqui ao Show da Notícia.
Boa tarde, Natália.
Professor, é a primeira vez em 19 anos que o setor de tecnologia não fica aí entre os primeiros dessa lista. Por quê? O que explica isso?
É interessante observar que este ano, né, principalmente em relação aos últimos 3 anos, mas também aos anos anteriores, né, não houve um item de tecnologia que ficasse no primeiro, entre os primeiros, assim, digamos, né? Apesar de que nós temos aí celulares com TV e rádio e além dos televisores mais modernos em quarto lugar. Mas habitualmente sempre ficam em primeiro ou segundo lugar, no máximo em terceiro lugar, né? Então isso é um diferencial. Nos anos anteriores, principalmente em 2012, em 2013, né, os VANTs ficaram em primeiro lugar, em 2012 as impressoras tridimensionais e em 2011 os simuladores. Ou seja, não é que eles estejam fora dos 10 melhores negócios, eles estão, e quando não, dentro dos próprios 10 melhores negócios, bem próximo disso. Simplesmente é que esse ano, por influência da Copa e das eleições, outros itens mais, vamos dizer assim, usuais, né, no dia a dia das pessoas, né, se sobressaíram.
Pois é, material esportivo, moda esportiva, por exemplo, é o melhor negócio de 2014?
Com certeza, tanto por conta da Copa do Mundo, no Brasil, isso cria um clima, né, de praticar mais esporte, como novos esportes que surgiram recentemente, né, no mundo todo. E além disso, também pelo clima que a própria Olimpíada também está trazendo, né? Ainda que esteja distante, isso tudo leva as pessoas a consumir mais material esportivo, né? Sejam camisas dos seus times, sejam camisas da seleção. Tênis, bermuda, short, até o calor ajuda, né?
Uhum, claro. Primeiro, como é que é feita essa pesquisa, professor? Ela é a primeira vez que é em âmbito nacional, né?
Não, ainda essa não foi a primeira vez. Já houve
outras vezes?
Já houve outras que foi em âmbito nacional.
Esse ranking, ele é feito
como? Fazer em termos de contemplando todo o país por causa do custo, porque a gente faz isso sem patrocínio. Uhum. E o intuito é de ajudar o pequeno e médio empresário, aquela pessoa, aquele empreendedor que está pensando em montar um negócio próprio, mas também depende de outras situações de fatores conjunturais da economia que influenciam nisso. Então, às vezes, esses fatores poluem de tal forma que a gente não pode afirmar que isso é extensivo ao país inteiro.
Uhum.
São mudanças nas leis e incertezas, né? E nesse caso, como a própria Copa do Mundo, ela penetra nós vamos ter jogos em diversos estados do país, como as eleições envolvem o país inteiro, e como uma série de fatores, né, que vem no bojo desses eventos, nesse ano a gente pôde fazer, até porque nós vamos fazer 20 anos ano que vem, né, então nós resolvemos fazer uma pesquisa mais abrangente.
Muito bom, e aí se trata
agora,
assim...
Agora, só colocando uma observação. Em alguns estados, a ordem se inverte, muda a ordem.
Uhum.
Um ou outro item pode descer para oitavo, o outro subir para sexto ou quarto, mas no país todo, nesse ano, a gente verifica que esses negócios vão ser os melhores negócios para se montar no Brasil.
Agora, entrar num negócio, quem está começando a empreender e se basear nessa lista, o senhor recomenda, por exemplo, é ano de Copa, isso influenciou bastante a primeira colocação, mas isso teria prazo de validade para rentabilidade?
Sim, é uma boa pergunta. A gente faz duas recomendações muito importantes, né? Uma é com relação a prioridade, isso vai depender também da situação do empresário, né? Ou seja, da característica dele, da afinidade dele com o negócio, da expertise dele, do conhecimento e do quanto ele está predisposto a se envolver com isso, porque em um negócio aceita maus tratos, né?
Uhum.
Como se fala normalmente, dinheiro não aceita desaforo, né?
Claro.
Então, a pessoa precisa montar o negócio, mas com dedicação. Outro aspecto importante e imprescindível é que ele faça um estudo de viabilidade técnico, econômico e financeiro profissional do negócio que ele pretende montar. Porque há uma série de facetas, algumas com relação ao modelo de negócio, outras com relação à localidade, outras com relação a... São especificidades, né, de como se monta o negócio que podem fazer a diferença. Uhum. Então, o formato, as parcerias que ele vai estabelecer... Vou dar um exemplo. Você põe uma loja de material esportivo ou de moda retrô, por exemplo, alguns que também estão na moda, né? Você vender camisas de esporte, de clubes, da época em que eles foram campeão, uhum, que aquele determinado time foi campeão, uhum, que ganhou uma Copa. Então, mas se você não tiver um link com o clube, se você não tiver uma parceria, que não tiver uma divulgação disso, a pessoa passa na loja e diz assim, mas essa camisa é de 1960, não vai entender nada, né? Então é preciso ter um clima, né, que caracteriza aquela moda retrô, aquela moda que remete à época em que o seu time foi campeão, ou o esporte. Se você não explicar, muitas lojas têm, os vendedores passaram a ser consultores, né, de esporte, porque você tem que orientar. A pessoa vai comprar um equipamento, às vezes compra uma peça só porque não tem orientação. Poderia fazer um trabalho melhor e vender até um outro item de esporte, né?
É um estudo de viabilidade.
Isso falando no material esportivo, porque há outros itens, como, claro, artesanato, souvenirs, que ficou em segundo. Você quer que eu fale a lista?
Vamos falar um pouquinho
da
lista.
Vamos lá, pro pessoal que está ouvindo entender melhor.
Sim.
O primeiro item foi material esportivo ou moda esportiva. O segundo item, artesanato e souvenirs. O terceiro seria serviço de apoio para eventos.
Uhum.
O quarto seria celulares com TV ou rádio e os televisores, né?
Uhum.
Que esse já é são de praxe, né?
Então,
turismo,
sempre nos 10.
Serviço de transporte, uhum, sistemas de controle de acesso e monitoramento, construção civil, serviço de acabamento, aluguel de quartos, residência e hospedagem seria o oitavo.
Também vem aí pegando carona nos eventos todos, né?
Com certeza.
Com certeza.
Bebidas energéticas e refrigerantes com esse calor.
Uhum.
E mais ainda com copo, todo mundo quer comemorar e beber, né? E por último, em décimo lugar, marketing esportivo e político, são os dois, né?
Uhum,
então nós temos itens aí, como o serviço de apoio para eventos, que engloba uma série de serviços, né? Sejam prestadores, pessoal de faxina, pessoa olha para isso aqui, de serviço de apoio para eventos, o pessoal da limpeza está incluso.
É,
porque sem limpeza não vai ter evento, né?
Uhum.
Tem que ter o pessoal para retirar, para montar as arquibancadas, ou montar, que os eventos, alguns são nas arenas, são nos estádios, mas há outros que são eventos depende de montagem, né? E mesmo nesse pode haver algum palanque. Enfim, aí o pessoal de filmagem envolve o pessoal de sistemas de controle de acesso e monitoramento. Isso é importante, porque olha a tecnologia aparecendo de novo, né?
Claro.
Não tem como fugir dela.
Pois é, não está aqui especificamente.
Muita gente entrando ainda, então tem que ter os equipamentos para ler os bilhetes, e tem que ter um monitoramento, questões de segurança, câmeras de vídeo, e nós vamos ter provavelmente até os vantes aí, alguns drones sendo utilizados, né?
Uhum.
Para fazer monitoramento aéreo, questões de segurança, porque é uma multidão, então você tem que... E isso aqui é importante, Natália, para comentar o seguinte: nós estamos num momento em que, até com essa situação toda de passeata, todos esses eventos, infelizmente, que elas no final acabam alguns levando o evento para um lado que não deveria, né?
Uhum.
É muito importante entender que foram anos e anos que nós e outros tantos, né, temos divulgado pesquisas, temos procurado atrair investidores, temos feito nosso site mesmo na internet, é a comp.com.br, há uma série de estudos para atrair investidores de outros países para cá, isso já vem há 20 anos, os governos vêm tentando atrair, agora é importante a gente fazer bonito, né?
Uhum.
Não dá para fazer feio, não dá para ter acontecimentos como se quebradeira, baderna, porque senão... Então, para que nós atraímos a atenção do mundo? Para mostrar feio? Então, ficava quieto.
Uhum.
Né? Então, é muito importante que esses jovens que querem se manifestar, façam sua manifestação, colaborem, ponham seus pontos de vista, reivindiquem, isso é democrático, faz parte da democracia, mas sem baderna, sem quebradeira, sem balbúrdia, sem ataques, sem utilizar rojões que podem machucar, ferir pessoas e até matar. Porque senão nós estamos queimando a imagem do nosso país. Isso vai levar anos, levaria décadas talvez para reverter.
Além, professor, além dessa conjuntura nacional, também internacional, o perfil dos empreendedores influencia esse ranking, essa lista?
O perfil?
O perfil dos empreendedores, hoje tem mais mulheres empreendendo, então...
No aspecto de que tem pessoas que nunca tiveram negócio.
Uhum.
Então, essas têm que ir de uma forma mais técnica, se informar melhor, fazer um bom estudo de viabilidade técnica, até para entender o que é markup, o que é payback, o que é break-even point, a partir de quando ele tem lucro, por que ele marca o preço desse jeito ou daquele.
Uhum.
Ele não pode ficar copiando o preço do concorrente. Aí ele botou 10, eu ponho 10 também, porque às vezes o custo dele é totalmente diferente. Ele pode vender por 10, você só pode vender por 12, ou vice-versa. Então não dá para marcar preço copiando o concorrente, nem ficar também, porque se ele abaixa o preço, ele põe por 10, você põe por 9, de repente você quebra, porque você não tem condição de vender por 9.
Uhum.
O teu custo é outro, você comprou mais caro, ou enfim. Ou você não deve parar de trabalhar com aquele produto, você não consegue ser competitivo nele e ir para outro. E aí entra o aspecto do modelo de negócio. Vou dar um exemplo aqui clássico. Se você montar uma pizzaria para fazer entrega em domicílio, você vai ter que ter menos área de restaurante, menos mesas, menos garçons, menos espaço físico com condicionamento de ar e mais motoboys, telefones, telemarketing, etc. Se você quer receber as pessoas no restaurante, você vai ter que ter enfim, cada caso é um caso. Não adianta você querer fazer um e querer atender todo mundo que acaba não fazendo nada direito.
Uhum.
Então isso já aconteceu, inclusive, com pizzarias grandes, né, internacionais, que vieram aqui para o Brasil, entraram errado, saíram e só voltaram agora de novo consertando o problema.
Uhum.
Não é interessante que até o grande erra. E erra feio, às vezes, né? É uma série de franquias aí que entraram no Brasil e saíram, e era um sucesso lá fora.
Uhum.
Mas o público aqui tem sua forma de agir, sua forma de consumir. Então é preciso avaliar isso direito. O modelo do negócio é importante ser estabelecido. Se a pizzaria é para receber pessoas, temos que ter mais mesas. Se é para entregar, podemos ter menos mesa, menos garçom, temos que investir em linha telefônica, em motoboy, internet, etc. Então, às vezes, o modelo, o negócio, vamos supor que fosse pizzaria, é aquele, mas o modelo, como é que ele vai atuar? Se vai ter reserva de mesa para festa ou não vai ter, enfim. Há uma série de pontos que precisam ser observados, né?
Justamente o estudo de viabilidade vai responder essas coisas.
O perfil
coisas.
Dele, a vocação uhum. dele. Se ele vai botar um negócio de esporte, ele precisa gostar, precisa estudar esporte, precisa estar ver até, inclusive, a moda que está acontecendo, qual é o esporte novo que está surgindo, né?
A gente tem um mercado grande aí para os empreendedores e também um mercado de especialização no assunto, mas qual que é a participação do tino que a pessoa tem que ter para os negócios
a
nisso
tudo? A participação dos?
Do tino para o negócio que a pessoa tem que ter. Qual que é o peso disso? Além da especificação.
A vocação dele natural?
Isso.
Você diz o tino comercial?
Exato.
Essa participação é importante e muitas pessoas têm essa vocação natural e ela não deve ser desprezada. Só que, por vezes, ela cega um pouco as pessoas com relação a outros riscos. E isso precisa ser mitigado, precisa ser avaliado. A meu ver, não se deve desprezar o tino comercial das pessoas. Tem pessoas que têm essa habilidade nata, elas conseguem fazer dinheiro de areia, conseguem vender gelo para esquimó. Mas o mercado, a existência de um negócio é uma concessão do meio. O seu negócio só vai existir se o meio permitir. Então é preciso olhar para fora, é preciso avaliar o contexto que você está inserido. Até mesmo porque se o seu negócio era bom e se você vai ter sucesso porque você tem tino comercial, você poderia ter mais sucesso se fizesse ele direito.
Claro.
Poderia virar uma multinacional, uma franquia, enfim, evoluir, né?
Claro, o tino não é único, não é só isso.
Então é interessante, as pessoas inclusive podem saber mais informações sobre essa pesquisa no nosso site,
uhum.
É www.acomp.com.br, ou se tiver alguma dúvida também podem nos ligar no telefone 21 Rio, né, 2445-5444.
Muito bem.
Agora é interessante ela realmente refletir sobre o tino comercial dela, mas sobre o que você colocou com muita propriedade. Será que isso é suficiente para eu desprezar o restante? Não é.
Uhum, muito bem.
O tino comercial ajuda muito, mas...
Não, é só isso.
Só ele...
Claro, especialização, estudos de viabilidade, acho que foi a coisa chave que você falou, realmente, para analisar essa lista que saiu pela Comp e entrar no mundo dos negócios mesmo.
Isso, até porque nós temos algumas situações, né, no momento, que tendem a ser favoráveis. Com exceção da taxa de juros que subiu por conta da inflação, nós temos a lei anticorrupção, que foi aprovada no passado e entrou em vigor agora em fevereiro, que vai evitar que... vai permitir o acesso de pessoas que estão querendo vender corretamente para o governo que o façam. Nós temos os eventos e temos a substituição tributária está sendo questionada também e há chance de ela deixar de existir, principalmente no que tange às empresas de super simples. E, por fim, nós temos uma expectativa que esperamos que se concretize, que é muitíssimo importante, que é a universalização do acesso ao super simples. Ou seja, que as empresas sejam avaliadas, se possam entrar no Simples, em função do seu tamanho, do seu faturamento, e não por atividade, que é uma injustiça, né? Então, você, a empresa, só porque é uma empresa profissional liberal e tem que ter registro em conselho de classe, não pode estar no Simples, mas o contador pode. Ele também não é empresa profissional liberal, não tem registro, não. Então, por que um pode e outro não pode? Quer dizer, fica uma coisa dúbia, né? Confusa e, ao mesmo tempo, injusta. Então, a gente espera que o governo, esse ano, corrija esse erro que já vem de mais de 15 anos, aí 20 anos. E se o fizer, isso vai permitir a muitos que se estabeleçam como empresários. Além dos outros formatos, do MEI, etc, etc, etc.
Bem, Antônio César, engenheiro especialista em gestão de empreendimentos de risco e risco, professor da FGV, também diretor da ACOMP. Obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Eu que agradeço, uma boa tarde para ti, Natália.
Igualmente, boa tarde. Essa lista aí a gente reforça: material esportivo e moto esportiva é o melhor negócio do ano, segundo a pesquisa anual da ACOMP. Agora, 4 horas e